seu lugar. Eu tenho uma breve palavra, um convite para você. Nós ouvimos aqui, pode ligar as luzes, nós ouvimos aqui a respeito de projetos sociais. E eu quero contar um pouquinho de como algumas coisas acontecem. Deus primeiro mexe no nosso coração. Um dos projetos que nós temos aqui na igreja é de reconstruir casas. E pode continuar tocando a música, eu já... Obrigado. De reconstruir casas. Um dia teve um incêndio no Parolim e muitas casas foram destruídas. E esse grupo de irmãos da igreja foi lá refazer as casas. Trabalharam duro, ergueram 4 casas no meio das vielas do Parolim. E quando terminaram, eu fui lá para fazer a oração, dedicar aquelas casas. E eu lembro bem que, depois de orar, eu estava saindo ali daquele lugar e na rua eu vi assim um menino sentado na soleira da porta, com um sorriso lindo. Tinha uns 3, 4 anos. Ele acenou para mim assim. Eu fiquei olhando para aquele menino e dando tchau para ele. E quando eu virei a rua, a missionária que estava me levando ali naquele lugar disse: Michel, olha aqui os pais deles. Eu olhei, eles estavam jogados no chão, como nós vimos o Gabriel, completamente drogados. E eu lembro que, depois de ver aquela cena, eu entrei no carro e eu comecei a chorar. Naquele dia, antes de sair de casa, o meu filho tinha pedido para mim um dinossauro. Ele tinha a mesma idade daquele menino. Eu tinha comprado para o meu filho um dinossauro. E eu fiquei pensando, o que aquele menino fez para estar ali? Ele tem a mesma idade do meu filho. Ele está na soleira da porta daquela casa. E os pais dele estão ali jogados. Eu saí indignado daquele lugar. Nós precisamos fazer algo aqui. Nós precisamos fazer algo. Mas eu confesso, talvez esse seja o seu sentimento. Quando a gente resolve fazer algo, parece que a gente não tem condições. Por onde começar? O que fazer? Já tentou ajudar alguém e não deu certo? Quem já fez isso? Já tentou ajudar alguém que te decepcionou? É difícil muitas vezes. Deus fez algo tremendo. Por causa daquele sentimento, nós fomos procurar um lugar para uma igreja no Parolim. Muitos dos projetos que vocês viram acontecer estão acontecendo nesse lugar. Porque eu vi um menino na soleira da porta e acreditei que Deus podia fazer algo nesse lugar. Hoje eu vi a Solange dando seu testemunho e ela acredita que Deus pode fazer algo ali. Hoje eu vi, cadê os missionários que trabalham na Cristolândia? Levantem as mãos. Esse povo acredita todos os dias que Deus pode transformar a vida dessas pessoas. Hoje, eu creio que Deus está fazendo você enxergar uma realidade. E Ele vai usar a sua vida poderosamente para transformar. Transformar realidades em nome de Jesus. Quantos querem fazer isso? Amém? Você olhou que o símbolo do nosso projeto social é um barquinho. Quem reparou ali, né? Reparou que é um barco? E hoje eu queria te convidar a emprestar o teu barco para Jesus. Eu gosto da história que a Bíblia nos conta em Lucas 5. Pedro estava junto com seus colegas de pescaria, lavando redes vazias. Uma coisa é a gente lavar a rede suja com escamas de peixe. Depois de uma boa pescaria, uma outra coisa é passar a noite toda acordado e no final da pesca não pegar nada e ficar ali só lavando os detritos do mar, tirando a sujeira das redes. É assim que os pescadores fazem. Depois colocam as redes para secar e não se apodrecerem. Essa imagem de pescadores lavando redes vazias é uma imagem de frustração. Muitas vezes, esse é o sentimento. Quando a gente tenta fazer algo por alguém, ajudar uma pessoa e não dá certo, a gente se sente frustrado. A gente quer o bem, a gente quer ajudar alguém, mas parece que não sabemos como fazer isso. Quantas vezes eu já tentei do jeito errado, mas no meio dessa história aparece um personagem que muda tudo. Aquele que tem poder para fazer o que não podemos fazer. Jesus está passando por ali. E então ele diz: Pedro, você me empresta o seu barquinho? Pedro olha: tá bom, Jesus. E então Jesus entra no barquinho de Pedro e começa a pregar. Ele pede para aquele homem afastar um pouquinho assim o barco, porque a multidão estava espremendo Jesus. E aí ele começa a pregar do barquinho. E quando ele começa a pregar do barquinho, as pessoas começam a ser tocadas, as pessoas começam a ser visitadas, as pessoas começam a ser transformadas, simplesmente porque aquele pescador, que sabia pescar, emprestou o seu barquinho para Jesus. Ei, deixa eu te dizer como que as coisas acontecem. Quantos querem transformar realidades aqui? Levante as mãos. Nós vamos transformar essa cidade em nome de Jesus. Nós vamos transformar a vida de pessoas. Eu creio, Deus vai fazer algo tremendo. Quantos creem? Como é que começa? Empresta o teu barquinho para Jesus. É servindo. Pode ter certeza que todo mundo que serve nesses projetos não são pessoas perfeitas. Pedro não era. Ele simplesmente deixou Jesus entrar no seu barquinho. E aquele barco agora não era um simples barco. Se transformou o púlpito para Jesus pregar. Sabe quando a Solange emprestou o seu barquinho para Jesus? Ela não é mais uma cabeleireira. Aquela cadeira se transformou no púlpito onde Jesus transforma vidas. Sabe, quando aquelas pessoas que trabalham com pet estão ensinando aquelas pessoas ali na comunidade a ganhar uma profissão, um trabalho, elas estão transformando o barquinho delas no púlpito para Jesus ministrar. Eu não sei o que você sabe fazer, eu não sei o que Deus te deu. Empresta para Jesus. Serve as pessoas e você vai ver coisas tremendas acontecendo. Eu não sei se você sabe, Solange, esses dias eu estava cortando um cabelo numa barbearia e um menino falou para mim: Pastor Michel, você me conhece? Eu sou lá da comunidade do Parolim, eu fiz o curso lá e agora estou cortando o seu cabelo aqui. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu fui almoçar no restaurante e um jovem falou para mim assim, na hora que estava me servindo: garçom, você pode ficar de pé? Eu achei estranho aquilo. Eu quero te dar um abraço. Aquele irmão me deu um abraço forte assim. E eu falei: por que você está me dando um abraço? Eu quero te agradecer pelo projeto da Cristolândia. Eu morei na rua 15 anos, mas por causa daquele projeto, hoje eu estou aqui trabalhando. Ele me deu um abraço. Aquele dia foi melhor do que qualquer refeição, aquele abraço. Está dando certo. Meu irmão, empresta o teu barquinho para Jesus. Nós podemos transformar a vida das pessoas. Nós podemos fazer algo. Ele tem poder. Deixa ele entrar. Deixa ele usar aquilo que ele te deu como trabalho, como profissão, para a glória dele. E você vai ver aquilo que você faz transformando a vida de pessoas. Pedro entrou no barco. Ficou olhando Jesus pregar e impressionado com aquilo. Jesus disse para ele: leva o barco para águas mais profundas. Leva o barco para águas mais profundas. Jesus está mandando. Ele fez. Deixa eu te dizer algo. Quantos querem ter experiências do poder de Deus aqui? Levante as mãos. Quando a gente serve as pessoas, Jesus pega o nosso barquinho e leva águas mais profundas. Tem muita gente vivendo na margem. Tem muita gente vivendo muito pouco. Mas quando a gente deixa Jesus nos usar e Ele toma o comando do nosso barco, Ele nos leva às águas profundas e lá uma pesca milagrosa, maravilhosa, acontece. Lá nós vemos o poder de Deus em ação. Ei, Deus tem mais para a sua vida. Ele vai fazer mais através de você. Saia das margens, vá às águas profundas. Ah, o Espírito quer fazer algo novo em nosso meio hoje. Quem quer ter experiência com Deus? Serve as pessoas. Cuida de gente. Estende a mão. As maiores experiências que eu tive com Deus foi cuidando de gente. Foi pregando o Evangelho. Foi pastoreando gente ali. Que as águas profundas, sim, nesse lugar, quando somos conduzidos por Deus, que vemos a glória do Senhor sendo manifesta entre nós. Eu quero ir mais longe. Quantos querem ir mais longe? Deus vai fazer coisas maiores. O poder de Deus vai cair sobre a sua vida quando você estender as mãos para alguém. Os dons, eles não são dados para a nossa edificação pessoal. Deus dá os dons à igreja para a edificação do corpo. E quando nós usamos aquilo que Deus nos deu, Ele nos dá mais. Vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas. Deus tem coisas novas para fazer entre nós. Vá para as águas profundas. Vá para as águas profundas. Se mete num projeto. Hoje eu recebi os meninos que voltaram de um ano de experiência missionária do Telos. Eles estavam me contando tantas coisas, tantas experiências, entusiasmados. Eu lembro quando nós fazíamos viagens missionárias com jovens, quem era mais ministrado não era a comunidade, éramos nós. Meninos dizendo, eu expulsei demônio, pastor. Eu lembro, adolescente, voltou. Eu vi, existe essas coisas. Eu falei, existe. Se você começar a servir e for às águas profundas, você vai ver Deus fazendo o que você não pode fazer. Terceiro, chega lá no fundo. E ele fala assim, joga a rede outra vez. Jogar a rede de novo. Quando a gente se frustra, a gente tem medo. Vai que eu jogo aqui a rede na água e não pesco nada. Já pensou? Vai dar mais trabalho. Vou ter que limpar a rede de novo. Vou ter que remediar e trabalhar meu coração. E muitas vezes a gente não faz os projetos sociais e não ajuda pessoas porque a gente tem medo de se frustrar. Tem medo de ajudar mal. Tem medo de investir e não dar certo. Por isso é que Jesus fala sobre as... Pedro fala para Jesus, sobre as tuas palavras lançarei as redes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente cuida de alguém, a gente nunca perde. Você crê nisso? A gente nunca perde. Quando a gente faz uma doação, se a gente fica preocupado com o que o outro vai fazer, a gente perdeu a bênção. Faz, cuida. O problema é do outro. Eu lembro de um irmão que eu trouxe de Maceió para cá, o Veronilson. Veronilson estava com a perna podre de tanto que usou droga. Eu lembro da gente trazendo ele do avião aqui para Curitiba. O pastor disse, vocês têm casa de recuperação, ajuda o Veronilson. Quando nós entramos no avião, começou a levantar voo, o Veronilson começou a dar risada. Pastor, Deus é bom, pastor. Eu estava na rua aqui largado, usando droga. Ele começou a falar alto. Usava tudo que você pode imaginar, pastor. Pedra, tudo. Troquei tiro com a polícia, matei uma pessoa. Cala a boca, Veronilson, estamos no avião. As pessoas olhando feio. Pastor, Deus é bom. Trouxe o Veronilson para cá. Foi na época para o Ceifar. Fez o tratamento. Depois foi trabalhar aqui na igreja, no setor da limpeza. Ficou 2-3 anos limpo. Um dia o Veronilson teve uma recaída. Voltou lá para Maceió. Nunca mais vi o Veronilson. Aí você diz, não vale a pena. Não adianta nada, tá vendo, pastor? Fui pregar em Maceió de novo. Desço do carro um dia. Quando chego na praça, escuto assim, pastor, eu falei, não acredito. Veronilson estava lá. Ele nem me olhava nos olhos. Nós tínhamos tratado o dente dele, ele estava bonito, tinha emagrecido, a perna estava tudo largado de novo. Falei, Veronilson, o que você está fazendo aqui? Aí ele olhou para mim, falou, ah, pastor, eu não consigo falar nada. Só baixou a cabeça. Eu fui para o culto. E aí, ouvindo a mensagem, e Deus falando para mim, lança a rede de novo. Lança a rede de novo. Lança a rede. Falei, mas o Veronilson é difícil. Daqui a pouco sai eu, assim, a gente era recém-casados, a minha família, pelas vielas lá de Maceió, procurando o Veronilson. Ele me vê numa ruazinha assim, de longe, dá um cutucão no cara que estava do lado dele, fala, não te falei que ele vinha atrás de mim, olha que safado, miserável. Conversamos com o Veronilson, voltei para Maceió, trouxe o Veronilson de avião de novo, fez o tratamento, ficou bom quase um ano e meio, dois, veio trabalhar na igreja, foi para a limpeza, trabalhou na guarita, já estava bem, eu falei, agora foi. Um dia ele discutiu com uma pessoa na igreja, arriscou o carro do irmão. Tiveram que mandar o Veronilson embora. E você diz, pastor, está vendo? Não adianta fazer nada. Se Jesus pensasse assim, nós estávamos perdidos. A mensagem da graça de Deus, ela é poderosa. Ele foi atrás de você. Você errou quantas vezes? Uma, duas, cinco, dez? Eu errei tantas. Mas ele sempre foi atrás de mim. Eu não sei quem vai ser consertado e quem vai ficar pelo caminho, mas eu vou estender as mãos para quem precisa. Eu vou continuar lançando as redes de novo e mais uma vez, porque eu tenho esperança de ver Gabriéis transformados, de ver meninos que nos nossos projetos foram levantados, de ver pastores pregando que saíram das ruas. Deus pode fazer. Não deixa a decepção parar você. Não deixa a frustração, as redes vazias pararem você. Lance as redes de novo. Lance as redes de novo. Ah, Pedro lançou. Ele viu uma pesca maravilhosa. Ele teve que chamar os amigos para juntarem, para ajudarem. O barco estava afundando. E então, quando ele se dá conta, eram muitos peixes. Isso não é normal. Ele então vai, olha para Jesus e diz, não, eu não posso ter parte contigo. Você é o Messias. Jesus fala para ele, levanta. Levanta. Você não será mais um pescador qualquer. Eu quero fazer de você um pescador de gente. Faça assim com as suas mãos. Você não é um advogado. Não. Você não é um médico. Você não é um músico. Você não é um psicólogo. Você não é um pescador. Não. Você foi transformado pela graça de Deus. E ele vai te transformar num pescador de gente. Ele tem propósito para a sua vida. Tudo o que nós temos, ah, quando dedicamos nas mãos dele, se transforma em pesca maravilhosa, em transformação de vidas. Nós vamos fazer mais, nós vamos fazer mais, nós vamos mais longe. Deus nos deu o que precisamos. São 20 mil pessoas nessa igreja. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos transformar a história desta cidade. Nós vamos entrar nos guetos, nós vamos entrar nos lugares escuros, nós vamos entrar em cada comunidade dessa cidade. Nós vamos fazer algo. Eu não sei o que Deus te chamou para fazer. Talvez uma comida gostosa, talvez um projeto para restaurar uma casa, talvez uma habilidade que você pode compartilhar com alguém. Mas nós, ah, eu quero participar do que Deus tem para estes dias nesta terra. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje. Quantos querem fazer mais? Hoje eu quero orar por você, para que Deus te dê um propósito maior, para que Deus coloque poder nas tuas mãos, que Ele te leve às águas mais profundas. Hoje eu quero orar para que você empreste o teu barco para Jesus, que você abra o teu coração para Ele, que você escute Ele falando contigo e sendo parte da transformação na vida de pessoas. Vale a pena, vale a pena. Se os outros não mudarem, você vai mudar no meio do caminho, acredite. Vale a pena, vale a pena. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Hoje eu quero orar por você. Se você quer emprestar seu barquinho para Jesus, quer ir a águas mais profundas, quer servir a Deus desta forma, hoje eu quero orar para que Ele te autorize com aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele confiou nas suas mãos, que Ele te use, que possamos ver a glória de Deus mudando a vida de pessoas. O propósito desse culto era fazer você enxergar meninos na soleira da porta. O propósito desse culto era te fazer enxergar realidades que nós podemos mudar com o poder do Evangelho. Eu queria orar, se você quer fazer parte disso, aonde você está, fique de pé no seu lugar, se apresente, diga: Deus, eu quero, usa a minha vida para o louvor da tua glória. Aleluia. Nós vamos orar. Quero colocar sua vida diante de Deus. Depois nós vamos cantar essa música. E eu quero que você faça com todo o seu coração. Amém? Estenda as suas mãos assim. Essa oração é sua. Eu quero que você faça a sua entrega. Empresta o teu barquinho para Jesus. Eu não sei o que isso representa, mas se coloque à disposição dEle. Entregue os seus dons, os seus talentos nas mãos dEle. Pai querido, não sei que ofertas estão sendo feitas hoje nesse lugar. Eu vejo pessoas com as mãos levantadas, alguns com um semblante, Deus, de entrega genuína. E eu quero pedir que o Senhor veja com bons olhos aquilo que os teus filhos dedicam em tua presença. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor nos deu possa se transformar num canal de transformação de vidas. Eu quero pedir, Pai, na autoridade do nome de Jesus agora, que o Teu Espírito visite o Teu povo nesta casa, que o poder de Deus caia do céu sobre a vida deles. E à medida que se colocam à disposição, à medida que servem pessoas, que eles possam ir a águas mais profundas, que eles possam viver coisas novas do poder de Deus, que eles vejam com seus olhos pessoas sendo transformadas. Eu quero repreender o devorador, aquele que nos faz perder a fé, que nos faz pensar que não temos como fazer nada. Ele nos torna impotentes, ele nos faz sentir assim, ele é o ladrão. Mas hoje nós o repreendemos, nós declaramos: Pai, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue do Cordeiro. Nós cremos que o Senhor pode transformar realidades diante dos nossos olhos. Nós queremos lançar a rede de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez. Nós não queremos parar, Pai, porque cremos que o Teu amor nos alcançou desta forma. Levanta gente cheia do Teu Espírito, que lança a rede de novo, que faz o bem sem esperar nada, que simplesmente cumpre a missão, que o Senhor nos dê propósito, que o Senhor coloque amor nos nossos olhos, Que a gente possa respirar, Deus, como aqueles que respiram um fôlego de vida nova. Que possamos andar nesta terra, somos peregrinos. Que possamos apontar para o alto. Jesus faz algo novo hoje aqui. Jesus faz algo novo hoje aqui. Levanta homens velhos, crianças, meninos, que juntos possamos nos unir para fazer a obra de Cristo. E que o Senhor se agrade de nós. Celebramos o teu reino, celebramos o teu nome. Nos usa, Pai. Nos usa para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir.